Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora?
Vamos para o episódio!
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
Sim, e hoje falaremos sobre This Is Us.
This Is Us, ou como você falou, você criou a versão PTBR.
É nós.
Que não tem como ser melhor, né?
É nós.
É nós, é isso. Vamos falar sobre É Nós.
É Nós.
Com I e X.
Ah, não, é porque você é carioca, não.
É nós.
É nós.
Não?
Nós.
Você prefere falar é nós?
Não. Eu não falo assim. Caraca, que ideia, né?
É nós.
Nossa senhora, eu não falo
fala,
assim.
Fala é nós.
Agora eu não sei falar direito.
Fala.
É nós. Agora eu não consigo.
Fala.
É nós.
É nós.
É nós.
É nós.
É nós. Não, não é nós. Não é nós. Não. Não falo assim, pô.
Tá bom. É o lance de você se mudar de estado, né? Que você nunca vai se tratar... As pessoas daqui sempre vão saber que você é de fora, aqui do Rio.
Exatamente.
E as pessoas do Rio falam que você é carioca.
Sim. Eu não sei se eu contei essa história. Eu te contei essa história, não sei se eu contei pro público. O dia que uma criança minha me ouviu falando português pela primeira vez e berrou. Você é paulista? Do nada. O quê? Ele começou a rir na hora, ele não se aguentou. Ele, hahaha, você é paulista?
Caramba, ele é bem carioca mesmo. Cariocas fazem isso, ri do nada, assim. Nossa, a maior parte do nosso público é de São Paulo.
Sim.
Então, um abraço pra vocês, paulistanos.
Sim.
Paulistas, de modo geral.
É.
É isso. Então, vamos, antes de qualquer coisa, vamos para os berradores da semana.
Plim.
Honrando a Thaísa.
Sim.
Que faz sempre, né? Tem que fazer, né?
Sim.
E esse já é o primeiro recado, você já percebeu. Thaísa Viriato não está aqui.
Entre nós.
Entre nós.
Que horrível. Ela jaz em paz numa praia.
Sabe qual é a parada?
Na Itália.
Thaísa tá metendo atestado direto, cara. Ela tá metendo atestado direto. Tô ficando assim.
Tá complicado.
Tô com o pé atrás já.
Atestado.
É o que ela tá fazendo. É o que ela tá fazendo, de fato.
Sem dúvida.
Mas enfim, berradores da semana. Se você siga a gente nas redes sociais, se você já não segue, né? Nós somos @cafeseletor em todas as redes sociais. Nós somos bem mais presentes no Instagram. Tem gente que fala com a gente no Twitter e às vezes demora 2 dias pra responder. Eu peço desculpas. Uma dessas pessoas, inclusive, foi o Leandro Ramos.
Sem sacanagem, a gente viu meses depois.
O Leandro Ramos interagiu com a gente no Twitter.
E a gente não viu, perdemos essa chance.
E a gente viu 15 dias depois, literalmente.
Deu sorte que foi 15 dias, né?
Porque...
podia ter sido muito mais.
É, exatamente. Então, no Instagram, você com certeza vai ficar mais... por dentro das coisas, porque às vezes a gente avisa se vai, às vezes não vai ter programa, vai ter alguma mudança, faz enquete, faz de tudo lá. E é isso. Outro berrador da semana, se você está ouvindo a gente no Spotify, você tem uma coisa para você fazer. Nos dar 5 estrelas no aplicativo do Spotify.
Sim, ou nada.
Sim. Exatamente, ou 5 ou nada, é isso. Tem mais algum outro berrador da semana?
Acho que não.
A gente tá chegando no episódio número 200.
Uhum.
E nesse episódio, a gente vai falar sobre uma pessoa muito especial.
Uma pessoa muito especial.
Sim, esse agora que você tá ouvindo é o episódio 198.
Olha só.
Então, aguardem. No 200 vai ser alguém especial que brilha uma estrela.
Sim.
Ele brilha como uma estrela.
Sim.
É isso. Então vamos pro programa?
Vamos.
Vamos. É nóis.
É nóis.
Cara, olha só. A gente precisa começar falando aqui um disclaimer. Não assistimos tudo.
É.
Não assistimos tudo. Mas eu conversei com pessoas que assistiram. Aí eu perguntei
que
assim...
Que engraçado.
Pessoa que assistiu, você... O que, que você acha que se a gente só assistiu até a segunda temporada e falar?
Mas a gente não terminou nem a segunda, não.
Terminamos, ó.
A gente viu até o maluco lá morrer.
Viu até ele morrer.
E daí a gente assim, ah, tá bom, entendemos tudo. Desliga. Então, pra dar... Ih, ó, talvez eu tenha começado com um puta de um spoiler, né? Enfim, vou falar, vou ser bem sincero com
você
vocês.
Você falou o cara lá morrer, cara. Pelo amor de Deus, é uma pessoa, tipo assim...
É, e poderia ser qualquer pessoa.
Tá bom,
né?
Ó, spoilers...
Qualquer cara, no caso.
Spoilers da primeira e da segunda temporada. E vamos deixar...
E somente.
É, e deixar claro que... A gente vai selecionar só a família e os cônjuges.
Imediata.
É, e os e esposa e namorado, marido,
uhum.
Enfim. E também outra coisa, que se a gente selecionar e mais pra frente aconteceu alguma coisa com aquele personagem que fez você fez mudar a percepção, não aí... se acanhe em vir falar com a gente. É. Pô, olha só, na temporada, na quinta temporada... Acontece isso, isso e isso, e o que muda o personagem da personalidade da pessoa, e blá blá blá, então vocês estão errados. Beleza, eu vou adorar esse comentário, inclusive a gente até pode até ler ele no.
Sim. A gente vai ler ele, mas provavelmente eu vou discordar.
Não, lê no programa que eu
disse. Sim, a gente vai ler o comentário no programa, mas eu provavelmente vou discordar dizendo que. Mas isso aconteceu, ela já tinha sido selecionada, porque essas coisas estão acontecendo. A gente já viu boa parte da infância deles.
Sim.
E lembrando que pessoas são selecionadas com 11 anos, então foda-se se ele mudou depois, com 40 anos na cara.
Não, mas é possível que a série.
Ela é cheia de flashback.
Né? É possível que mostre alguma cena na infância de um deles que mude tudo, sabe? É possível.
É, não é impossível.
É. Lembrando que a série que... Cara, sério, o episódio que tem um flashback do gato do avô, do pai do Randall.
Então, é por isso que, assim... É por isso que a gente parou, entendeu? Aí a gente se deu a meta. Vamos descobrir...
Não, eu vou terminar de assistir. Com certeza eu
vamos
vou.
Vamos descobrir, mas eu preciso contar isso pro público.
Tá bom.
O que aconteceu foi... O que aconteceu foi que Rafael começou a assistir essa série do nada.
Foi, é.
Por indicação.
Sim.
E aí eu me recusava, porque... Né, por motivos de... Pra que diabos eu vou assistir uma porcaria dessa? E daí ele passou... É, e daí ele me contou a história. E daí eu fiquei assim... Por que você acha que isso soa minimamente interessante?
Pô, é a história de uma família, tem altos flashbacks e blá, 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 blá. E aí você, hã?
É, eu assim...
E por que você tá gostando disso?
É, e por que você acha que isso soa minimamente como algo que eu assistiria? E aí veio o aniversário de Rafael e ele falou... E daí ele teve aval pra assistir qualquer parada, e daí ele escolheu assistir isso... E daí a gente acabou assistindo aí duas temporadas.
E você gostou?
É, eu com certeza é muito mais assistível do que eu achei que seria.
Uma
porém, eu gostei, né? Eu
gostou,
achei,
assume,
eu
gostou.
Eu achei... é entretenimento.
Olha
eu
só,
vou falar assim,
tá com vergonhinha.
Eu não tô com vergonhinha, não. Porque a verdade é que, assim, eu não me sinto particularmente envolvida com nada. Tem muitos momentos que eu fico assim, nossa, uau, que triste, meu Deus. É e, que assim, eu tenho, assim, falta uma empatia foda, assim.
Em alguns momentos, né? Em alguns momentos.
É, talvez mais momentos do que deveria, entendeu?
Nos filhos
esse é o problema.
Do presente, de modo geral, né?
Ah, e daí, assim, pô, e daí chega assim, aí começa a hora que vai tocar a Bon Iver, entendeu? Ah, chegou a hora do Bon Iver. Bon Iver chegou, entendeu? Chegou a música folk, aí pra trazer a lágrima, entendeu? Que é pra você se sentir, uau, olha só essa família. Sei lá, cara.
Não, é que é uma
whatever,
série feita
entendeu?
Pra... Olha só, mas é curioso, porque é uma série feita pra chorar, mas ela não é uma série triste.
É.
Exato, não é triste.
É, exato os momentos que ela quer ser muito triste, né?
Você ah, pensa, exagera, né?
Uau, que triste.
Mas tem seus momentos. Eu vi você chorando. Você chorou. Não vai falar... Agora tá fazendo desentendida.
Não, não tô não. Eu tô só curiosa pra saber qual foi... Ah, não. Deve ter sido com o pai do Randall. Porque ele é o único personagem
dele?
Interessante. Porra.
Pai do Randall.
William.
William.
Eu lembrei.
Lembrou.
É.
Entendi. Então, você chorou. E não foi só esse momento, não, tá? Você,
foi,
eu
não,
lembro de
foi
você
com
ficando.
Por causa do William.
Você, não, essa vez foi quando você chorou ao ponto de cair em lágrimas sinistras.
Mas
o seu
eu
olho
lembro.
Fica suado. O seu olho fica suado. Você, aquele médico que fez o parto lá das crianças.
Não, isso não me pegou.
Você, ele
isso
fica
não me
falando
pegou.
Lá.
Isso não me pegou.
Eu vi.
Você chorou. Você
mas
chorou,
eu
mas
sou chorão
me
mesmo.
Eu lembro que teve algum momento que eu fiquei assim, pô, não, isso aí me pega. Ah! Eu lembrei. Foi quando os dois irmãos estavam se abraçando aí, depois do Randall ter um piripaque. Ah, eu lembrei perfeitamente. Foi esse momento.
Que ele sai da peça.
Eu não chorei. Eu só fiquei assim, pô, esse momento me pega. Se eu me importasse com eles, eu estaria chorando. Eu lembro que foi essa a minha fala. Porque esse é o ponto. Eu não consigo me importar com eles. Mas...
No passado você gosta, porque você gosta pra caramba do Jack. Essa é a parada.
Esse maluco
é um ótimo personagem, cara.
Aí foi difícil. Foi aí que pegou, mas aí foi
e
assim.
E a atuação dele é muito boa também.
Ele
de todos,
é
na verdade.
Cara, quem tá ouvindo e assistiu Gilmore Girls vai entender esse comentário.
Uhum.
Jesse.
Eu não assisti, eu não,
não
sei.
Eu só,
não
eu
sei
não preciso,
opinar.
Eu não preciso falar mais nada pra um bom entendedor.
Jesse.
É, Jesse. É isso.
Eu falei, mas antes da gente falar da série, vamos falar sobre a sinopse, né? Porque eu acho que talvez algumas pessoas que não assistiram possam estar assistindo, ouvindo a gente, né?
Uhum.
Pra entender. É uma família, e aí você descobre no primeiro episódio. Eu, quando assisti, não sabia nada de nada. Então, pra mim, foi tipo um extra. Mas, assim, isso tá na sinopse da história, né? Isso que eu vou falar, né? Que é uma família de 5 pessoas... em que iam ser trigêmeos, sendo que um dos trigêmeos morreu. E no mesmo dia em que isso acontece, uma outra criança foi abandonada em frente dos bombeiros. E essa família, na verdade, especificamente o pai, né? O pai decide sozinho. E aí ele notifica a mãe sobre a decisão dele.
É um pouco isso, sim.
Ele notifica a mãe sobre a decisão
Ou pelo menos é o que aparenta pra gente, né? Talvez isso tenha sido mais aprofundado temporadas
não,
que tem.
Já apareceu o dia do nascimento deles já inteiro. Não tem como explorar mais isso, sabe? Isso não tem mais como, não.
Sempre tem, cara.
Sempre tem, né?
Sempre série
é foda.
Tem.
Mas, enfim. E aí, essas pessoas, esses 5, essas crianças crescem e nós acompanhamos o crescimento deles. Só que a série não tem uma linguagem linear, né? Que conta a infância, depois eles envelhecem até serem adultos. Conta o presente, entre aspas, que eu acho que é do início da série, se não me engano, em 2016.
É.
Que eu acho que é 2016.
É por aí, sei lá.
E vai mostrando flashbacks, né? Da infância deles, da adolescência... Tem até um episódio que é com eles com 20 e poucos anos, que, tipo, que a caracterização deles ficou horrível.
Ah, eu achei ótimo. É sempre assim, cara, você vai ver qualquer série, vai ter um flashback e eles metem uma franja na mulher.
É, franja.
Toda vez, 100% das vezes. É muito
franja
bom.
É 20 e poucos anos. Essa é a parada. Esse é o sinal que Hollywood passa.
É. Quando é a mesma atriz, é.
Sim. É assim, exatamente. o que não gera essa parada é porque nas outras fases, na adolescência, infância, são duas infâncias, se não me engano, até, né? São, tipo... São três atores infantis de cada um, ou são dois?
Eu acho que são dois,
né? São dois, né? São dois. Enfim, de qualquer forma, eles vão mostrando esse período, e tem episódio que é mais no passado, tem episódio que é mais no presente. E aí rola aquela parada de você entender a família baseado na origem dela, né? De como as coisas se formaram.
E...
O roteiro, eu acho, sinceramente, vou ser bem sincero, eu acho o roteiro, de modo geral, muito amarradinho, né? Ele é muito bem escrito, assim. E ele tem uma parada que eu gosto, assim, com uma certa aleatoriedade, assim, né? Tipo assim, de... uma coisa acontece aqui e acaba refletindo lá na frente com sei lá o quê. Eu gosto desse tipo de roteiro.
É, não, ele é bem construído no momento que tem... Ele mostra, assim, pequenos momentos que parecem inconsequentes, que, na verdade, viram um trauma na vida daquela pessoa.
Ou não só um trauma, mas às vezes um afeto, né?
É, ou qualquer parada. Vira uma parada na vida da pessoa mil anos depois.
Tem um episódio maravilhoso, eu acho que, tipo assim, talvez seja o meu top one. Que é o episódio da terapia.
Esse episódio.
Esse episódio é muito bom. É... Mas tem uma cena engraçada, né? Que ele termina falando, a gente teve momentos bons. Aí mostra, sei lá, a mãe dormir no chão com o filho.
Na verdade, esse episódio é triste pra caralho,
ele é triste, né? Mas assim...
Porque daí ele fica assim, tomara que nenhum dos dois lembra de um momento.
Não, não lembra, que esse é o ponto triste. O flashback mostra, mas eles não lembram. A gente deve ter tido uns momentos, foi o que ele falou.
Mas então, mas esse também é um negócio que, assim, é pra ser triste e eu tô. É um momento que eu tô assistindo assim. Uau, triste.
Não, a gente pode começar por ele mesmo, pelo Kevin.
Pelo.
Que é o number one, né? Como eles falam lá. Mas o que é engraçado é que ele, apesar de ser entre trilhões e milhões de aspas que nasceram todos juntos. O mais velho, ele tem...
Um complexo de filho do meio do caralho.
Ele sofre da síndrome do filho do meio. Que é aquela parada de... Pô, ninguém presta atenção em mim. Ah, todo mundo presta atenção mais nos outros do que em mim. Eu nunca sou prioridade de nada. E blá, 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 blá. Pelo amor de Deus, né?
Uhum. Sim.
Esse personagem é bem complicado de ter empatia com ele, cara. Às vezes. Às vezes não. Pra mim, sempre.
É, todas as vezes.
É muito difícil. Até mostra, sabe qual é? Que, assim, por exemplo, eu entendo. Eu falei até com você sobre esse caso. Vou falar aqui no programa, vou contar um caos daqui. Que tem uma pessoa que trabalhava comigo, eu não vou falar o nome.
Ah, sim.
Mas é uma pessoa muito querida, mas não precisa, né, falar o nome.
Não.
É, e ela sentava na minha frente, e ela sentou na minha frente por uns 6 anos, sabe? E é uma parada bem The Office mesmo, né? E ela parada que ela falava pra caramba, cara. Ela falava pra caramba mesmo. Então, meio que assim, ela falava a vida inteira dela, velho. E qual era a parada? Ela era a filha do meio.
Uhum.
Só que era o lance que ela é uma pessoa que namorou muito nova. Ela começou a namorar com, sei lá, 14 anos. E quando eu trabalhava com ela com 30, ela tava namorando o mesmo cara ainda.
Aham. Uhum.
E sempre foi, tipo, muito boa na escola, blá, 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 blá. E a irmã mais velha tem, tipo, aparentemente umas certas tendências a, tipo... A ser meio depressiva e tal.
Sim, é uma pessoa mais problemática. Difícil.
Sim, mas não era muito, entendeu? Mas ela tipo, tinha uns problemas e tinha. Aparentemente ela também era mal na escola, o que era uma coisa que era um fator muito importante na família dela. Eu sei tudo isso porque ela realmente me contava tudo, tá, gente?
Sim.
Ela me contava realmente tudo, assim, tudo. E o irmão mais novo dela foi um maluco que com 22 anos tinha 2 filhos. Então, assim. Ela era realmente mais fácil de fazer. De
lidar.
De lidar. E isso. E teve uma vez. E por que eu tô contando essa história toda? Teve uma vez que ela falou pra mim.
Uhum.
Do nada, né? Foi...
Sim, porque assim, é importante mencionar. Vocês trabalhavam juntos, mas vocês não eram. Nem nunca foram próximos.
não somos.
Assim, ilustrando mais ainda esse complexo de filha do meio do caralho, de sentar com os outros. Mentira, aquela, pô, agora eu vou ser cancelada por todos os filhos do meio. Deixa quieto, vou até me interromper aí.
Então, mas ela falou uma parada seguinte, que os problemas que geraram com os outros filhos, a mais velha e o mais novo, criaram não só... Mais estresse, mas também a partir do estresse se gerou mais conexão mesmo.
Sim.
Porque, e ela sentia falta, e ela sentia que... Ela, aí essa frase que é a frase que me marcou, né? Que ela falou que se sentia punida por ter sido a mais fácil. E aí isso é assim, chegamos à nossa síndrome do filho do meio, né?
Uhum.
Porque isso provavelmente é verdade, sim.
Sim.
Ela não acha que ela falou mentindo isso, sabe? Que ela não sentia isso. E da mesma forma, nosso personagem, que a gente vai selecionar, acontece a mesma coisa.
É.
Aquilo tudo que ele ressalta, talvez seja verdade. O fato do Randall ser o filho adotado, adotivo.
Não. Assim, não pode ser. No caso, a série meio que deixa claro que é. No caso, ele não era...
A série deixa claro que é verdade.
Ele não era mais fácil, né? Porque
não,
o ponto todo, a própria mãe fala que quem era mais fácil era o Randall, por isso que...
Sim, bom. É porque a história é diferente da...
É, não, é uma outra história,
É uma outra história, sim.
Porque ele era o ó. A parada é que, assim, cara, é lógico, um filho chato pra caralho, criança merda. Porra, ele teve aquele momento horrível da adolescência durante o que aparenta ser a vida inteira dele.
É, sim.
Insuportável, porra.
Quem nunca viu, tipo assim, um pai ir fazer, sei lá, que vai fazer carinho no filho, aí o filho, não encosta em mim!
Nada. É.
Aí, pô, aí chega o outro gosta do abraço, você vai fazer o quê? Isso acontece. É o que ela fala naquele episódio de terapia.
É. E assim, cara, todos os momentos são isso. De flashback, pelo menos. É ele sendo, sempre sendo uma criança merdinha chata pra caralho.
É, sim. E sempre com bastante vontade de aparecer, né? Tem aquele...
É.
Tem um episódio bom também, que acho que na primeira temporada, que ele tenta se afogar, né?
Na piscina, ou sei lá, meio que quase se afoga.
É, enfim. Rola um afogamento.
Não, e daí, de fato, ninguém olha, ninguém se importa, etc e tal. A galera, né? Tipo assim, é. É uma coisa assim, é, realmente ele recebe menos atenção, mas ele também era um bochinho, então não...
Entendi. É, mas então... E... Então, por isso, eu tenho realmente um pouco de dificuldade de... Até porque, tipo assim, lá nesse episódio da terapia mesmo, ele é realmente muito emblemático pra selecionar o Kevin. Que...
Todos, né?
Todos. Mas acho que mais ele ainda.
Uhum.
Porque é, ele ainda parte pra um ataque e se vitimizando. Eu acho que é essa parte do se vitimizar, que a minha colega de trabalho não partia pra esse lado, né? De se uhum. vitimizar. Ela não se vitimizava. Ela, por exemplo, não achava que os pais não gostavam menos dela. Ela não sentia menos amada, sabe?
Sim, era, ela entendia. Mas às vezes ela também era uma pessoa mais bem resolvida também, entendeu? Que ela entender que a conexão acaba não sendo
não
tão forte.
Um drogado maluco.
É. Que tá, de novo, tentando atenção sempre,
é,
entendeu?
Sim, sim.
É, essa é a parada dele. E assim, é foda porque é meio que é um ciclo, né? Meio que eles fazem isso ser uma parada um pouco que ouve a galinha. Porque ele é meio que as duas coisas acontecem de novo, sempre. Ele é um bostinha porque ninguém presta atenção nele. De fato, ninguém presta atenção nele, então ele é um bostinha. Mas o que veio primeiro?
Sim. Tem até algumas cenas, assim, que é... Acho que eu lembro de uma cena específica, assim, que ele tava tomando um esporro do pai porque eu acho que ele tava fazendo sexo. Uma coisa assim.
Sei lá.
Rolou uma parada dessa, sabe?
Uhum.
E aí o Randall chega... E aí nem o esporro exclusivamente ele...
Termina de dar.
Tem. Só que acontece que parece que até onde a gente assistiu, tem um recorte muito claro, assim, que pra parecer que ele tá 100% certo. Porque precisa que a gente tenha empatia com os problemas dele da atualidade.
Apesar de ser absolutamente impossível.
Então, só que eu acho que aqueles pais não abandonaram ele igual em alguns momentos dá a entender. Até onde a gente assistiu, pelo menos, sabe? Eram uns pais presentes pra caramba, sabe?
Cara...
Sabia nome dos amigos, sabe? Qual é? Tipo, se fazia altas paradas,
o
cara.
Que eu acho foda, é porque eu acho isso até meio engraçado, é porque esse pai, ele é tão, assim, perfeito, entre tantas aspas, que você fica assim, caralho, essa mulher, ela imediata... O que que ela fez, assim, que ele morreu? Ainda não, ela... Porque as crianças se destruíram completamente. E daí você fica assim, caralho, foi só ele morreu que todo mundo... Caraca, eu acho isso interessante.
Interessante,
eu digo, né? Eu acho isso hilário. Porque, assim, é pra gente, então, achar que ela é uma completa incompetente? Eu não sei o que é pra gente achar dessa mãe também.
Não, mas eu acho que tem um fator importante.
Qual é a
que eles foram embora de casa, pra faculdade.
Ah, porque eles tinham 17 anos.
É, sim, eles foram
então,
todos
eles
embora.
Eles que se perderam na vida
mesmo.
Eles
que se perderam.
Não foi culpa
não,
dela.
O que acontece, assim, muitas vezes, eu acho que isso a gente vai
não...
falar...
Assim, deixa eu dar esse disclaimer. Não que eu acho que seria culpa dela, entendeu?
Não,
eu tô
não
falando
seria.
Assim, eu estou falando no quesito série e não no quesito o que eu acho.
De pessoas reais.
É.
Não, de maneira alguma. É, mas isso aí que eu vou falar até vale mais, assim, acho que pra Kate até. No tratamento da Kate, a forma como a série retrata o pai tratando a Kate e a mãe tratando a Kate, assim, a gente percebe, assim, a questão deles, né? Como a série acha que a gente acredite que ele é muito fodão e ela nem tanto.
É.
Apesar dela ser uma mãe pica, né? Presente pra caralho, blá, 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 blá. Nem alcoólatra ela era. Mas enfim, Kevin. Vamos voltar pro Kevin.
É.
Cara, eu acho que ele é Grifinória.
É, ele é um drama queen do caralho.
Cara, assim, ele faz uma parada que é muito desprezível, né? Que é, tipo, meter as pessoas na vida maluca dele, assim, nas maluquices dele. Tipo, aquela namorada da escola, que ele volta, sabe qual é? Pra que tem uma doideira essas paradas. Isso é muito escroto, cara.
É. Não, e tudo é muito grande e dramático, né? Assim,
sofre muito, né?
Assim. É, e eu vou falar assim, é uma parada, assim, não escrota que ele fez na temporada, assim, nas duas temporadas que a gente viu. Foi, e assim, lembrando que a gente não assistiu a segunda temporada, e a gente chegou no momento que eu fiquei assim, tá bom, eu quero descobrir como que esse pai morre, e daí, assim, e acabar com isso. E eu confesso que, assim, a gente ainda passou pra frente e só assistiu os flashbacks. Então, assim, mas há uma parada maneira que eu vi ele fazer nesses, só 50 episódios, foi quando ele largou a peça lá de teatro e foi ajudar o irmão, o Randall.
Uhum.
Que foi até o momento que eu lembrei no começo, que era assim, ah, foi o momento que eu fiquei assim, caralho, me pegou isso aí. Essa cena me pegou. Se eu me importasse, não, porque o problema é que até então eu achava tudo escroto. Então eu fico assim, ah, whatever. Mas até isso foi um grande efeito dramático, porque ele não podia ligar pro cara, ele não podia ser normal, não. Ele tinha que sair no meio da peça, correndo pelas ruas de Nova York.
Ele, por exemplo, podia falar pra alguém que tava no público. A família dele tava no público. Ele podia falar com eles, aí alguém ligava pra ele e resolvia o problema.
Não, e assim, teatro, e principalmente peça na Broadway, sempre tem...
A tua reserva,
é... Então,
porque,
assim,
tem que estar preparado que, caso o seu protagonista tenha uma dor de barriga.
É, qualquer parada. Então, assim, não, né?
Não, muito,
não,
muito exagerado.
Muito
ele pôs
dramático.
A carreira dele a perder à toa.
Não, isso é, bom, e aí volta pro começo, né? Quando ele tem... Todo mundo teve seu freak out lá, mas o dele foi... hilário, né?
Qual
o Manny. O Manny lá... Quando ele pira lá no, na sitcom que ele grava.
Ah, no O Babá.
Sim. E, sei lá, ele passa muita vergonha, né?
Muita, demais.
Sei lá, é difícil. E daí tem toda aquela parada que, sei lá, as poucas coisas que eu vejo, que eu lembro, né? Do uns flashback dele com 20 anos tentando roubar o emprego do amigo.
Aham. Uhum. Cara, coisas assim.
É, o cara bem assim. O ponto dele é que ele queria ter mais atenção do que ele tem, sendo que ele... Tem bastante atenção.
Porra, ele é um protagonista de série de TV, caralho.
É.
Enfim. Grifinória, vamos para qual agora? Pra Kate ou pro Randall?
Pra Kate, né?
Pra Kate.
Ela é a 2.
A 2, a número 2. A number 2. Eu ia falar number 2.
Não, é number 2.
Cara, Kate, ela se sente responsável pela morte do pai. Isso é muito importante pra personalidade dela. E isso seria muito importante para a personalidade de qualquer pessoa. Sendo bem sincero, assim, eu não acho que você está falando assim, tipo de... Eu acho que ela faz coisas, muitas coisas, usando isso como muleta. Ah, tô fazendo isso porque tô traumatizada com essa parada. Isso é uma coisa que acontece.
É.
Mas, como você te fala assim, né, o branco drama, ou o problema Notre Dame, ou o problema de mentira, sei lá como você queira falar...
Uhum.
Isso não é, pô. Foi, tipo, uma situação extremamente traumática.
Sem dúvida.
E, inclusive, por isso que a gente queria tanto... É o mínimo que a gente falou pra poder assistir a série, é saber como o cara morre de fato.
É, foi o objetivo, né? A gente, assim, ah, beleza. Vou assistir pelo menos pra descobrir
isso. É o mínimo.
Isso
é o mínimo que a gente tinha que descobrir. Isso é realmente muito importante pra personalidade dela. Sabe, tipo, ela tinha uma relação, assim, de...
Ela era muito próxima. Ela é claramente a favorita do pai, né?
Ela é a favorita do pai. E também rola uma parada, assim, que rolava uma competitividade, muitas vezes, da parte dela para com a mãe, até.
Assim, desculpa, vou até te interromper. Não, ela é absolutamente doente, que ela é completamente apaixonada pelo pai e ela se compara e compete com a mãe desde do flashback mais criança dela,
mas
quando ela era aquela menininha.
Mas eu acho que isso é meio que uma relação normal, assim. Isso sei lá, Freud não falou sobre isso? Eu não sei muito sobre isso.
É, eu suponho
isso,
que sim, eu não sei. É porque, sei lá...
Eu acho que isso é meio que um padrão, entendi.
Isso é um padrão, mas tem gente que é mais doente que a outra, entendeu?
Não,
assim,
claro.
Existem pessoas que têm um relacionamento próximo do pai e tem gente que, desculpa, beija o pai na boca com 30 anos de idade e posta Feliz Dia dos Namorados pro pai. Que pra mim já é loucura. Desculpa, se você está ouvindo isso, Faz sua terapia.
Feliz dia dos namorados pro pai.
É, não, cara. E olha que assim, porra, eu vejo isso e não é pouco. E eu fico assim, doente. Toda vez. Infelizmente, o Instagram ainda não tem um botão de doente. Tinha que ter um coração indo do lado disso, doente.
Polêmico.
É, ou isso. O Rafael tá me olhando como se ele quisesse que eu reformulasse, falasse outra coisa pra ele poder editar isso. Deveria eu fazer isso, talvez.
Não, vamos deixar aí, velho.
Tá bom, gente, vamos não, só viver não. A vida. Deixa o disclaimer, vocês são muito saudáveis e é super normal você querer namorar seu pai, tá bom?
Não, melhor... era de fato não, mas acontece que eu acho que o que acontece com ela lá não era exatamente isso, entendeu? Não era isso, não era. Eu não concordo com a sua visão, não, sobre ela especificamente. Eu acho que ela tinha uma relação normal, entende? Assim, é que tipo, rolava questões que ela tinha que resolver com a mãe dela e rolava a parada, assim, a mãe dela falava pra ela, assim, basicamente, nossa, olha como você é claramente pior que os seus dois irmãos, e aí na cena seguinte, corta pro pai falando assim, ah, nossa, você, tudo que eu quero é que você se veja como eu te vejo, porque você é a beleza mais linda do mundo, você é perfeita, você é incrível, eu te amo pra caralho, e aí a mãe lá, pô, você canta mal, você é um lixo.
Caraca!
Não lembro dessa hora.
É. Não necessariamente. Mas eu não tô falando não dessa adolescência, isso. Não. Porque nessa adolescência aí as coisas ficaram estranhas.
Mas tem todo o lance, mas ela... teve todo o lance da comida. Da comida, pô. Principalmente que a... Pô, que a...
Ah, é verdade, não. Eu lembro que a gente comentou isso, porque eu ri pra caramba. Porque os meninos estão comendo, sei lá, Twix no café da manhã. E daí ela assim, bom dia, fulana. Eu esqueci o nome dela.
Kate.
Isso, Kate. Bom dia, Kate. Toma esse limão pra você chupar. Aí era foda mesmo. Porque você é caralho. Aí você não quer que a menina tenha complexo de comida. Aí é foda.
Sim,
né?
É porque claramente a mãe cobrava, não sei se mais, mas cobrava coisas diferentes dela do que cobrava dos filhos homens. E isso aí acontece, eu, como filho homem que tem uma irmã,
você viu isso?
Eu vi isso acontecer, sabe?
Sim.
Isso aconteceu. Cobram coisas diferentes, sabe? O esporro que toma é diferente. Sei lá, a surra que toma é por um motivo completamente diferente.
Sim.
Isso é bizarro, sabe? E acontece o seguinte. Aí chega o pai amoroso. Aí rola essa situação, sabe? É tipo uma pessoa que claramente tá se sentindo sempre julgada e criticada pela mãe. E olha pro pai e só vê afeto. É. Eu acho que isso é uma relação que passa a ser um pouco normal, entende? E ainda, no caso dela... se sentindo, não vou nem entrar no mérito se ela foi culpada ou não, porque a grande burrice, aí...
Não, porque ele foi culpado, quando eu assisti aquilo eu fiquei assim, caraca, eu gostando do personagem, eu me fiquei impossibilitada de me emocionar, porque eu fiquei tão puta, assim, tu tá de sacanagem que você resgatou essa porra dessa fita de merda, VHS que, sinto lhe dizer, 10 anos a partir de, sabe, depois de você morrer já vai ser difícil dela conseguir assistir isso em algum lugar.
Tem essa cena, inclusive, né? Mostra, tem um determinado momento em que aparece a dificuldade de assistir em VHS. Tem essa cena.
Tem. Não lembro. Mas, enfim, que diabo que você tá fazendo,
não,
entendeu?
E assim,
caralho,
e se o objetivo era salvar o cachorro, eu vou te falar, era só ele chegar na porta e abrir a porta.
Do lado de fora!
O cachorro ia estar na porta, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que o cachorro tá na porta esperando alguém abrir a porta pra ele sair.
É, o que matou ele não foi voltar pelo cachorro. O que matou ele foi demorar 50 horas porque ele tava coletando um monte de merda de dentro de um...
Pegando lembranças.
Cara,
é, porque
gente...
ele quer dizer que a série assim, é boba, né? A série quer mostrar que assim, que ele morreu porque ele era bom demais. Era tipo isso, cara. É, essa era a parada.
Gente, se vocês estão...
No incêndio,
uhum. Só foge, tá? Larga tudo pra trás. Pega, se você não consegue pegar seu cachorro no colo, você só deixa tudo aberto, entendeu? Que ele vai te seguir. Ou ele vai te liderar pra fora de casa.
A cachorra aqui de casa é com certeza liderar. Ela é com certeza ser a primeira a ir embora, cara.
Não, e quando eu acidentalmente comecei um fogo de óleo na cozinha uma vez, eu peguei meu cachorro no colo e saí correndo. Então...
Colocando ele em perigo nesse momento.
É, você gosta de lembrar disso.
O cachorro tava de boas no chão, aí você botou ele perto do fogo.
Eu não botei ele perto do fogo, eu peguei ele no meu colo.
Perto do fogo?
Eu não coloquei ele perto do fogo, você parece que eu tava colocando ele perto da panela pegando fogo. Eu não fiz isso, não ia cozinhar o cachorro.
Uhum.
Eu corri com ele na mão. Assim, pensando bem, eu, de fato, eu trouxe não ele perto do fogo, mas sim da fumaça que é perigosa. Então. Era pra eu ter engatinhado atrás dele. Então façam isso, engatinhe atrás do seu cachorro.
Sim, exatamente. Mas de qualquer forma, voltando a Kate...
Ah, sim.
Que isso, cara, realmente... Cara, eu não consigo imaginar o tamanho do trauma que isso gera. Sério mesmo, de verdade. Seria uma situação, e principalmente pra ela, entende? É obviamente que pros dois seriam também, mas só que pra ela, acho que pesa mais ainda, sabe?
Sim.
Por conta dessa questão que eu acabei de falar, da relação do pai, entre o pai e a mãe.
E também torna, assim, acho que preciso dizer que torna ela uma pessoa insuportável no futuro. Né?
Ela é chata. Ela é chata.
Não, chata sou eu. Ela é chata pra caralho, assim, beirando insuportável. Mesmo,
que
ela não gosta de nada, ela não se diverte com nada. Ela o tempo todo, ah, eu não posso, sei lá, ser feliz porque é errado ser feliz. Sei lá, cara, é aquela pessoa que é chata pra caralho, entende? E, ah, uma outra coisa que ela também é obcecada pelo irmão dela.
Bastante, né? E ela claramente é mais chegada no irmão Kevin do que no Randall. E vai ter a série, ter a parte que eu realmente acho tosca, tosquíssima da série, essa parada de conexão de gêmeo, né? Isso é palhaçada,
não,
né?
Isso é mentira, isso é caô. Assim, eu preciso falar pro público que eu... eu tô aqui cagando...
Que você tem um irmão gêmeo.
Eu tô aqui cagando regra pra todo mundo, e assim, se alguém quiser cagar regra pra mim, tá? Assim, eu sou filha solteira de... não, filha solteira. Filha única de mãe solteira.
Filha tá? única de mãe solteira.
Se, caso vocês queiram, já que eu tô aqui traçando estereótipos pra cima de todo mundo, se vocês quiserem, né? O que essa aí tá querendo, tá falando aí? O meu contexto é filha única de mãe solteira.
Filha única de mãe solteira.
É isso que eu sou. É que você já falou que você é...
É, não, eu sou de uma família de 5.
É, você é um dos anões.
Eu sou um dos anões, é assim, é bem aquilo lá.
É uma menina aquilo. E dois meninos, ela é do meio.
Ela é do meio.
Você é o number 3.
Eu sou o number 3, é.
Favorito da mamãe.
O favorito da mamãe, ó. Pô, mas é porque minha irmã, ela relinchava quando alguém encostava nela, porra. Essa era a parada, ela relinchava.
Igual um cavalo.
É, ué. Pô, não tem como, sabe? Aí eu ia lá e conversava com eles. E aí, tipo assim... É isso, gente. Aí, enfim, você acha que ela vai pra... Você acha que ela é Sonserina?
A Kate?
É. Ela é bastante ligada à família, né? Assim, ela talvez seja a mais ligada.
É.
Ela poderia ser Lufa-Lufa também. Mas eu não
mas
acho
ela,
que ela sempre tem... Uma parada muito lufa-lufa dela é querer resolver os problemas dos outros. Assim, ela sempre quer resolver os problemas dos outros. Até mesmo, muitas vezes, pra tentar esquecer os seus, né? Ela faz isso.
Uhum.
Só que aí quase sempre é o irmão, que acaba que o irmão é o mais carente, é o que mais, abre aspas, precisa. E aí ela tá lá.
Você diria que ela tem alguma ambição?
Ser cantora? Ela parece que tá querendo se encontrar, na verdade. Ela não tem uma ambição. Ela parece ser uma pessoa que tá querendo se encontrar.
É uma pessoa bem perdida mesmo, não.
É.
Cara, a vida dela... É meio que ela decidiu que a vida dela acabou quando o pai dela morreu, né? Então, eu acho que essa
é
a história
triste.
Dela.
É muito triste isso.
É.
Pô, e aí veio um... Tem lá até o cara lá que meio que tenta... A gente pode selecionar ele logo depois, né? Pra ir junto, né? O Toby. Que é um cara que me irrita um pouco também. Ele me irrita, assim, porque... quantas cenas, assim, eu consigo lembrar, várias cenas, em que ele quer que o funcionamento de alguma coisa pare de funcionar do jeito que foi previsto pelo local.
Mas ele é igual o pai dela, ó.
E faça a parada do jeito que ele quer, porque ele ama muito a namorada dele.
Mas ele é igual o pai
Isso
dela.
Isso é patético, caralho.
Ele é igual o pai dela, ó.
Não, ele não era brega assim, não, cara.
Era sim.
Não era, não.
Era sim, cara.
Não era, cara.
Claro que era, cara. Ele é cheio de grandes gestos, cara.
É, e de pequenos também. Essa era a parada dele, era foda, porra. Ele era o cara pica.
Ah, mas esse Toby aí também deve ter pequenos gestos também. Ele também tem.
É, tem. Mas eu acho ele um pouco demais, sabe?
Não, é só porque ele não é o Jack, entendeu?
Não falta carisma, né?
Falta carisma pro maluco.
É só isso, né?
Jess.
Eu não faço ideia que significa.
Vai fazer, porque eu tenho aniversários também.
Se você te fiz assistir, se você... É mentira que você falar que eu te fiz assistir. Você gostou.
Não, você me fez assistir do que você está falando. Você passou 2 semanas...
Eu falo, assiste um episódio aí pra ver qual é.
Sim, eu assisti, certo.
E você gostou.
Não. E daí eu assisti.
Caramba, que mentirosa.
Os episódios.
Você tá mentindo.
Não, cara, eu gostei. Por que eu não tô assistindo mais, então? Por que a gente começou a fazer fast forward nas paradas tudo?
Não, porque, porra, são 20 episódios, caralho.
Porque é chato, cara.
Não, tem parte chata. A parte do Kevin, pra mim, é insuportável.
Chata. Cara, a real é, o pai do Randall morreu, e daí você fica assim,
Ele era o melhor personagem da primeira temporada.
Ele era o melhor personagem. E daí você fica assim...
William.
É a única coisa que eu me importo que está acontecendo aqui.
Tá, mas vamos pra casa da Kate, enfim. Cara. Que senão a gente não... Cara, você acha que ela... Sonserina é força... Acho que tem... ela é Sonserina ou Lufa-Lufa. Ela é uma das duas.
Lufa-Lufa ela não é, cara.
Não.
Ela é extremamente egoísta. Ela é extremamente egoísta.
É.
Mas ela é muito leal, né?
Ela é muito leal.
É, sei lá, Sonserina, eu aceito.
Sonserina. Sonserina, tá bom. É, e o Toby? E se vamos fazer bate-rápido nesse, né? Personagem claramente importante.
Talvez ele seja Lufa-Lufa.
Eu acho que ele é Lufa-Lufa. Até porque, bom, adiantando já um... Como você mesmo falou, ele é igual o pai dela.
Você acha que o pai... Bom, enfim. A gente não falou sobre isso, né? Deveríamos ter falado, talvez.
Não, é melhor vamos ter lá. A surpresa aqui.
Vamos lá, Toby pra mim é Lufa-Lufa, é isso aí.
Lufa-Lufa. Vamos pro Randall. Cara, esse aí, ele com certeza é o personagem mais... É, eu vou falar bem sucedido de todas as maneiras possíveis. Dos filhos, né? Dos 3 filhos.
Sim.
Ele é o único que tem uma vida saudável, pô.
Bom, e assim, eu como...
Tem problemas normais, pelo menos.
Eu como audiência, é o único personagem que eu tenho o mínimo de empatia, entendeu? Assim,
sim,
eu me importo com os seus problemas.
Porque ele tem, tipo, problemas... Porque ele não fica inventando problema, né? O problema é que ele...
Não. Ele vai pra rua pegar problema pra levar pra dentro de casa.
Aí olha só como que é diferente.
Mas olha o vício
olha
dele,
olha como,
né?
É diferente.
Olha o vício de todo mundo, qual
porra,
é o dele.
Porra, o outro lá, tipo assim, arruma problema onde não tem, que é tipo, a mulher tá lá com o namorado, tá tendo a vida dela feliz, aí o cara volta igual um furacão na vida da mulher, a mulher separa, quer, sabe qual é? E de repente vai lá e tipo, ah não, tchau.
Tchau, porque o meu lance agora é heroína, ou sei lá que...
Era analgésico.
Ah, é.
Aí tipo...
Codeína.
É, aí o cara entra
não,
numa
vai
dessa. Isso é o quê? Ele tinha um problema, ele ainda é tão merda, esse maluco, que esse problema envolveu outras pessoas.
Porque ele tem
que... A Kate, pelo menos, as merdas dela envolvem só ela mesma. E agora o Toby, né? Mas assim...
É.
Mas é diferente, né? Porque eles, tipo, só são casados. Estão
num relacionamento, né? E tal. Sabe?
É, assim, é diferente. Mas assim, ele lida com o luto dele tentando ser perfeito, né? Esse é o defeito dele. Tentar ser perfeito demais. Aquela parada de entrevista de emprego... Perfeccionista. Qual é o seu defeito? Perfeccionista. É o caso dele.
É porque ele vê o pai dele como uma pessoa perfeita e ele tenta ser assim, né? Agora... Ah, não. Eu já... Que homem. Também é outro.
O Randall?
Sim.
É, eu gosto muito desse núcleo. E ele é o único núcleo também que desenvolve uma história além do núcleo original, assim, né?
Sim, e não é sempre sobre remoer como nossa vida é isso e ser assado. É o único momento onde coisas interessantes acontecem.
Sim,
tipo assim.
E não é que ele não tenha luto. Por exemplo, tem um episódio lá que é o episódio do Super Bowl, que o pai morre no dia do Super Bowl, né?
Ah, sim.
E aí ele tem lá o momento dele, ele fica bolado lá também, fala as merdas dele, tipo assim, por estar meio abalado, né?
Uhum.
Mas é normal, né? Uma pessoa normal, né?
É,
que faz
pessoa...
tipo, problemas normais, assim, de pessoa normal.
É, que não... Sim, que não... Faz uma...
Mano, um escroto do caralho. Tipo, a história que eu contei... A história, né? O que eu ressaltei agora há pouco do Kevin, sacou?
Sim, sim.
O maluco não faz umas merda dessas, sacou?
Não. E o... Não, e pra mim, realmente, o ponto é como, assim... O núcleo dele é interessante. Primeiro que a esposa dele também... Uma personagem maravilhosa.
Personagem maravilhosa. A atuação dos dois é muito boa.
Muito boa. A atuação, assim, não tem o que dizer. A atuação, todo mundo atua muito
menos
bem.
Menos da Rebeca, né? Becca.
É, ela
a
é...
A mãe.
É, não, ela é...
Ela é ruim.
Ela é ruim. Cara, o pai dele, principalmente, né?
Nossa.
O
melhor personagem.
melhor personagem. Quando ele vai achar o pai, daí ele vai se conectando com os outros. Ele tem uma cena maravilhosa. Bom, aí agora eu quero selecionar o pai dele.
A gente pode selecionar.
A gente pode. Faremos isso. Tá, voltando pro Randall, então.
Aham. Uhum.
Né?
Mas fala sobre a história do pai, ué.
Não, mas aí já que a gente vai selecionar o pai, a gente fala sobre ele depois, então. Mas assim, voltando pro Randall, ele é bem isso que você tá falando. Mas ele é um cara que é muito mais também... Como é que se fala? Ele claramente segura muito a atenção dele e tenta desviar de outras maneiras. E daí ele tem os piripaques dele. Porque, na verdade, pô, ele aparentemente teve um surto aí que ele ficou cego.
Sim, ele teve um piripaque. Que é,
o famoso piripaque.
Burnout não, né? Piripaque.
Piripaque é o nome BR pra isso. Então, assim, ele é um cara que, por mais que ele tente ser mais pragmático, né, mais sistemático, talvez, mais estratégico, mais contido, assim, ele ainda é um cara passional. Então, acaba acontecendo esses conflitos aí, né?
Sim.
Tô falando isso porque a gente, com certeza, vai acabar selecionando ele pra Corvinal.
Não, porque ele é de Corvinal. É. Eu acho que ele é Corvinal, porque isso mostra, assim, desde o início, como ele... tem os interesses dele mesmo, né?
Sim.
Assim, são bem específicos, né? Ele gosta de se aprofundar, né? Bem CDF também.
Sim.
Ele é da Corvinal.
Ele é. E o jeito que ele busca fazer as coisas também, né? Eu acho que, querendo ou não, acaba que o vício dele não é um vício de impulso. Né?
Não, não é. Não é mesmo.
É, assim. Apesar dele fazer isso, né? Ele passou muito, muito tempo... pensando e o que ele vai fazer, o que ele vai falar quando ele encontrar o pai dele. Daí ele acaba enfiando o maluco dentro da casa dele. Do nada.
Mas aí que tá. Mas eu senti... Eu sei que acaba que existe uma tomada de decisão que é impulsiva, né? Mas eu senti que era mais por ele estar perdido do que por ele ser impulsivo.
Sim, sim. É porque ele tem muito esses dois lados. Ele é, cara, o personagem mais interessante que tem.
É, sim. Dos filhos, né?
Dos filhos, sim. Porque o William é o personagem mais interessante, mas ele morre. Eu presumo que ele vai aparecer até o final, porque...
Por
ele...
que não, né? Porque é uma série.
É, porque
série,
ele morreu faz um tempão já e a gente já viu o flashback até da gata. Então, assim...
Porra, esse episódio do flashback do gato é de amargar, bro. Pô, não tem como. Foi esse episódio que a gente adiantou que você tá falando aí, que a Bia tá falando. Pô, não tem como, cara. Aquilo lá é muito chato, cara. Pô, vambora. Vamos contar logo essa história.
Conta uma história direito, não.
Uma parada que me tirou muito da série foi não ter mostrado como que o Jack morreu na primeira temporada. Essa parada, eu falei, caraca, eu fiquei com medo disso ser o assunto só na sexta temporada, sabe?
Descobri só na sexta.
No último episódio.
Caraca.
Falei, pô, não. Eu falei, não.
Eu não ia chegar lá.
Não, não ia, não ia. Se não explicasse na segunda, mas eles conseguiram, eu vou com certeza assistir o resto. Enfim, Randall Corvinal, a esposa dele, qual é o nome dela? Beth.
Beth. Querida Beth.
É, cara, eu acho que ela é Corvinal também, tá?
É, pode ser.
Tem mais pra frente, eu tô ligado que existem episódios que vão aprofundar a história dela.
Ah, é, eu presumo que... Porra, se eu assisti um flashback dentro de um flashback pra ver o background do cara que pariu esses trigêmeos...
teve um flashback do médico, né?
É? É isso, caraca, que eu tô falando.
Caraca, sério. Isso
não
aí
dá, não,
e
cara.
E eu cheio de vergonha porque a gente fez nosso remake franquia de Princesas da Disney.
Caraca, eu vou lançar isso pros ouvintes, porque eu apostei com o Rafael de que com certeza vai ter uma porra de um flashback do Miguel. E ele assim, não, eles vão explicar a vida do Miguel pra gente? Eu, vão. São 6 temporadas, eu tenho certeza que vão.
Com certeza vai ter um episódio do Miguel, cara.
Com certeza vai ter um episódio do Miguel, porra. Miguel, caralho, Miguel de cu é rola, porra, caralho, acaba logo essa merda. E não é assim, porque isso que eu fico também irritada, não é, é porque poderia ser muito bom, entende? Poderia, tem o potencial, só que eu não acho que precisa ter 20 temporadas por episódio, eu não acho que precisa ter um monte de coisa que eu não queria saber, que eu não tô interessada, que não precisa. Então pra mim não é possível isso, entendeu? Eu acho que as coisas têm que ser feitas ou do jeito assim, ou estilo série britânica ou série Netflix que foi cancelada na terceira temporada, entendeu? São 3 temporadas de 8 episódios ou, assim, série britânica, entendeu? São 2.
2 temporadas.
De 6. É. Sim, é. Duas temporadas, 6 episódios, você contou a história toda.
É.
Maneiro.
Cara, tipo, imagina.
Quando é esse tipo de coisa, né? É óbvio que eu gosto de várias coisas que... Eu gosto de The Office americano, entendeu? Que é pra
São
sempre.
São episódios menores também. Né?
Mas é outra vibe, né? É outra vibe.
É. Imagina se você tá assistindo isso ao vivo, né? Tipo, acontecendo. E você espera uma semana inteira pra assistir This Is Us. E aí, o episódio que vai passar da semana é um flashback do gato.
Não, caraca...
Do gato do William.
Não.
Pô, foda-se o gato do William,
caraca,
caralho.
Você você falou isso, mas eu fiquei bolada. Foi quando a gente assistiu 3 episódios seguidos sobre o mesmo dia, só que na perspectiva de cada um, né? Número 1, número 2, número 3.
Ah, mas pelo menos tinha uma proposta diferente, pelo
mas
menos.
Mas eu vou te falar, eu só consegui assistir isso porque a gente tava vendo no streaming 55 anos depois que foi lançado. Porque não tem condição,
ah,
não, cara.
Se você
cara.
Esperasse a outra semana...
E daí, a mesma história de novo, só que com a história da outra lá. Aí volta. Aí a mesma história... Porra, eu ia ficar... É puta.
É, não, não tem como. Tem
não
como.
Dá não, cara. Não dá não. Porra. Porque também é sim. É prolongar sofrimento, sim. Ah, não é uma série triste. É, não é uma série triste que quer que você chore em todos os episódios. Então, sei lá, vai entender.
É. É que ele tenta fazer a maior parte do choro, ele tenta ser de esperança, alguma coisa assim, né? Rola isso.
Sim.
Enfim, a gente tá... Você acha que a Beth vai pra...
É, pode ser Corvinal mesmo.
Corvinal. Tá bom, vamos selecionar o William, cara. Já que você pediu, né?
O William... Cara, o William é o personagem mais interessante que tem, né? Mas eu acho que no final das contas ele vai ser Corvinal também.
Você acha que ele não pode ser Lufa-Lufa? Pelo fato, assim, dele tem... Ele tem uma certa live... Um certo pegada Lufa-Lufa.
Um lifestyle, assim.
Um lifestyle.
Eu tô tentando lembrar... Porque a gente assistiu com certeza... Teve um episódio também de flashback sobre ele.
Sim, que mostra que ele é compositor e tal.
É. Ele ia ter um futuro brilhante, etc. E ele acabou ficando lá pra cuidar da mãe, né?
Sim. Ele não sabe, na verdade, se ele ia conseguir ou não, né? Mas, assim...
É, enfim, ele tava indo bem, sei lá, ele tinha talvez um outro, outras chances, entendeu? Outras coisas estavam acontecendo pra ele, ele tomou uma decisão que foi ficar na cidade dele, sei lá onde, e cuidar da mãe, e também foi quando ele conheceu a mãe do Randall, né? Eu não sei, ele é um cara muito apaixonado, né?
Sim.
Mas ele é bem artístico também, ele escreve bastante. Então, não sei. Você acha Lufa-Lufa?
Ou é Lufa-Lufa ou Corvinal.
É, pode ser Lufa-Lufa. Uma outra vibe, talvez.
É, Lufa-Lufa. Eu não sei, mas acho que talvez seja Corvinal mesmo.
Eu acho um pouco mais, né? Por causa da vibe artística e... Não sei, eu sinto uma vibe mais Corvinal.
Eu vou votar Corvinal também, Corvinal. Agora vamos pro casal central da história.
O pai e a mãe, né?
O pai e a mãe.
Tá, vamos de mãe, então.
Vamos de mãe, da Becca. Cara, a Rebecca, ela é uma mulher que ela não queria ter filhos. Isso é uma, eu acho, importante na construção do personagem dela, tá?
Caramba. Porque esse flashback eu também achei muito doido.
O qual?
Esse é onde você descobre que ela não quer ter filhos, daí eles são, tipo...
E eles brigam num bar?
E eles estão se berrando no bar, tipo...
O Miguel lá.
O Miguel lá.
Assistindo tudo, comendo pipoquinha ali.
Caraca, muito...
Aí depois ele vai lá e fala da bunda dela pro marido.
Não, tipo... Eu vou te falar, pra um casal com um relacionamento perfeito, eles são muito estranhos. E eu não acho, e eu vou te falar, eu não tenho a impressão de que isso é super de propósito. Eu acho que o que é super de propósito é assim, a parada dele ser alcoólatra e tal, pra galera ficar assim, não, gente, eu juro, não é um Gary Stu, ele não é perfeito, ele é alcoólatra também. Só que, eu não sei...
Não, e até pra mostrar a parada que eu acho que isso que é importante, isso que na verdade... Mostra a fraqueza dele pra mostrar o quão forte ele é, né?
Pouco isso.
Rola isso com esse lance do alcoolismo, né? Que tem a cena... É uma cena muito bonita, inclusive, né? Que do Kevin lá vendo ele, sei lá, ajoelhado, rezando alguma coisa assim, né? Que é fazendo parte do processo dos alcoólicos anônimos, né? Não sei qual era o que ele frequentava, né? Não sei.
É.
Mas algo do tipo. Então você mostra a fraqueza pra fazer ele forte, assim. E ele era um cara que queria ser pai. E ela, mas estamos falando da Rebecca. Ela não. Ela já tinha 30 anos, né? Uma coisa assim.
É, eu não lembro. Era algo por aí. E daí... Eu não sei.
Ela sonhava em ser cantora. E ela cantava em bares e tudo mais.
E a galera ficava... As amigas, ela ficavam falando pra ela que ela precisava ter um plano B, que era casar com um homem.
É, um plano B era época, casar com... Lá. Era. O plano B não era fazer faculdade. Assim, ela queria ser cantora. As amigas falavam, faz um plano B, arruma um trabalho, faz um curso, né?
Não, uma datilografia. Ela só arruma um homem.
É, arruma um homem.
É.
E aí ela acabou arrumando um fudido, né?
Sim. É o que acontece, né? Não, mas o que eu ia trazer até do relacionamento deles, que é endeusado pra caralho, mas ela traz umas paradas muito doentias, sabe? Que tem uma cena aí que ela dá... Quando ela manda ele, tipo assim, parar de ser alcoólatra...
Uhum, mas que ela isso dá acontece uma duas nota, vezes.
Ela dá uma nota pra ele. Eu sou um 9.
É, mas essa
cena... E você tá num 6. Tipo assim, é muito
essa cena
doido.
Aí, eu acho ela uma cena interessante, assim. Essa cena especificamente. Essas partes de ficar dando nota pra quando, como você é como pai é ridículo. Isso é patético.
É, eu tô me apegando a isso, tá? É, a assim, nota em si.
É, não, mas o resto da cena é que ela fala uma parada que eu acho interessante. Eu acho que é nessa cena. Tenho quase certeza que ela fala assim que ele, pra ele, ele consegue... Aí, eu acho que é por isso que ela tá falando esse lance da nota, assim. Ele consegue ser, tipo, um bom pai sem se esforçar. E que pra ela, fazer aquilo lá era um esforço, né?
Ah, sim.
E essa questão do esforço, assim, que eu acho interessante. Porque se não era vontade dela ser mãe, e ela assumia pro
Porra,
pai...
E que...
Que aquilo não era natural pra ela, esse esforço. Era algo que ela precisava tirar de dentro dela. O que claramente não era o caso do pai, que fazia uhum. aquilo naturalmente.
Sim.
Por isso que ele era tão especial pros filhos, né? Porque
Sim.
Todo mundo percebe quando, né?
Sim.
Essa diferença de boa vontade aí. É, mas só que o mais importante é que ela fazia.
É.
O mais importante é que ela sempre tava no jogo de futebol do filho. Ela ia na... Tava lá... Acabou que quando ela descobria que a filha tava cantando, ela incentivava a filha. Então ela fazia tudo isso. Ela sabe, ela era uma ótima mãe. É uma... Né? Até...
Sim.
Até onde a gente assistiu era, né? Pelo menos.
É. A gente não viu nada
Obviamente
ao contrário.
Obviamente que tinha toda aquela questão que eu até falei na parte da Kate lá. E não precisa repetir de novo, né? Não tem necessidade de repetir.
É. Ou o fato que ela aparentemente nunca teve um momento com outro filho dela também.
É. Ela não teve... Ela era muito mais chegada do...
Ah, mas ela tava lá ainda, né? Eu vi os flashbacks e ela tava lá cozinhando pra eles.
Lógico que tava dando a vida pra ele, literalmente entregando a vida.
Parando tudo que ela tinha.
Só quando
eles
malucos já eram adolescentes que ela começa, tipo, a querer a cantar na Sim. banda lá e que ainda dá merda porque o outro maluco tá na fase alcoólatra dele.
Pois é.
E faz um papelão do caralho. Então, ou seja, assim, foram um período aí de 17 anos em que ela viveu única e exclusivamente pra intenção de ser mãe, né?
Sim.
E, sem contar que...
Que pesadelo, né? Você concordar em ter um filho e ter trigêmeos.
Sim.
Sem, desculpa.
E sem contar também
sem que... Quando você não quer...
Que é a parada, pô, clássica, né? De relação entre pais e mães. Que é realmente muito mais fácil você só ter momentos agradáveis com seus filhos quando você não passa os dias inteiros com eles.
É.
E você tá no seu trabalho, fazendo uma atividade que é também importante pra família, né? Trazer renda pra casa, acaba sendo essencial. Mas você tá passando por vários outros momentos, né? E você tem um final de semana que é... Ah, vamos no parque! Aí, mãe, fica aí que lá fazendo o nosso almoço quando a gente voltar.
Sim.
Pô, essa parada acontece. E essa relação parece ter sido a relação deles.
É, sim, foi.
Essa relação, assim, né? Tipo assim, vamos no parque todo mundo, filho. Aí tem um momento mágico enquanto a mãe tá, tipo, fazendo o almoço pra quando eles voltarem. Sabe? Pô, isso aí é uma parada, assim, que aí você, tipo, é realmente mais fácil. Então eu acho que ela teve uma vida, assim... Então eu acho que ela é uma pessoa que faz muito, dá muito pros outros, assim, eu acho, né?
Sim, sim. Ela
Porque
deu
ela não queria nada disso.
Não.
Apesar que ela ama os filhos, blá, 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 blá. Isso é verdade. Mas
e ela realmente não queria, ela só concordou mesmo. diferente.
Ela não queria ter nenhum filho, no final teve 3. Um morreu e o outro escolheu sozinho que ia ter o outro filho.
É.
Todas as decisões foram do cara, pô.
Pois é. O que também não é
Não, isso não transforma ele num monstro,
não,
né?
Não. Eu só... Eu não sei, eu tô curiosa pra saber se... Porque é o tipo de coisa que, assim, isso aí é quesito de roteiro mal escrito ou isso é um tipo de coisa que seria abordado? Não sei, não.
Talvez, é. Porque, na verdade, eu acho que vai ser abordado, assim, as falhas do Jack a partir de agora que a gente viu a morte dele, né? Porque o... Isso é minha suposição. Isso é uma suposição que não faz o menor sentido pra vocês que estão assistindo a gente, já viram tudo. Vocês só estão, tipo, no máximo pensando assim, caramba, que engraçado, ele não sabe de nada. Mas eu acho que vai acabar sendo um pouco por aí, né? Porque, inclusive, nesse episódio da terapia lá, é sobre falar sobre como o Jack não é perfeito. Que ele era alcoólatra.
É. Não, e a galera rejeitou muito essa conversa, né?
Rejeitaram muito. Então, assim, porra, falar, aí o que você falou, são 6 temporadas, sabe? Vai ter de tudo, pô.
É verdade.
Vai ter de tudo nesse meio tempo aí.
Bom, enfim, mas a mãe, ela é, acho que, Sonserina.
Cara, eu acho que ela é Sonserina, sim. Ela também é uma pessoa que vive à sombra da própria mãe também, né? Que era a mãe dela, era muito dura com ela, né? Rola essa parada.
Isso. Que provavelmente é o motivo pelo qual ela não queria ser mãe, né?
Provavelmente era o motivo.
Eu falo isso como se ela fosse uma pessoa de verdade. Enfim, eles não colocaram aquela mulher sendo daquele jeito à toa, nem ela falando que não queria ser mãe à toa também.
Você falando aí, claramente, toda a produção é feita por mulheres, né?
Deve ser, né?
Não, a direção e tal, tá. Os roteiros.
Parece ser mesmo. É bem feito.
As relações, né?
Sim, é bem escrito.
A relação entre a Kate e a mãe, a Kate e a Rebecca, eu acho muito bem escrito. É uma situação que eu confesso que já vi na minha vida acontecer, entendeu? Várias vezes.
É muito típico de um relacionamento entre mãe e filha, assim.
Sim, e que é...
Os saudáveis, até.
Sim, e a própria memória, a própria memória do Jack, né? Ela é uma memória muito idealizada, assim, bem romantizada, né?
Se ele não tivesse morrido, talvez não fosse.
É, pois é.
Esse é o ponto também.
Enfim, né? Ela é Sonserina.
Uhum.
Agora vamos pro superstar será que ele é o personagem favorito de todo mundo?
Eu acho que ele foi feito pra cena. Eu acho engraçado, porque a gente ficou assim, foda-se, ele morreu. Tchau. Eu presumo que ele vai continuar aparecendo por igual, né?
Vai, mas ele vai pra guerra e tudo.
Talvez mude completamente no... São mais 4 temporadas, né?
Vai falar pra caramba de Jack, hein?
Aí, se pá, vagabundo acaba nem gostando dele, ele era mal abusivo.
Não. Vai ser isso. Não vai ser mesmo, duvido.
É difícil. Mas eu acho engraçado.
Os caras fizeram um personagem de um cara perfeito e vão destruir isso de bobeira?
Aos poucos, não?
Não. Vão cada...
Enfim, não,
a chance,
não assim.
Talvez, o que aconteça é estragar...
Assim, você não assistiu Game of Thrones?
O que pode... Não, então, tipo pode, assim, pode estragar por tentarem agradar demais, sacou?
Ah, sim.
Aí o personagem fica inverossímil demais?
Já é, né?
Ele já é inverossímil,
mas... Caraca, eu lembrei de uma fala que talvez seja a minha fala favorita da série toda. Que é quando ela berra... Eu não sei, ela fala pra ele ou ela fala pra alguém, ela, né, a mãe.
Rebecca.
Isso, ela fala pra alguém assim, o Jack, sobre o Jack, né, ele é quase perfeito, eu sei, eu já vi o que tem por aí.
Ah, ele é quase perfeito, eu sei o que tem por aí, é a frase.
Caramba, eu achei essa frase muito boa, eu já vi o que tem por aí, é o mais assim, você na verdade não é perfeito, você só assim, não é uma pilha de bosta.
É isso acontece.
Sim. Ah, muito bom. Enfim.
Mas olha só, enfim, o Jack, ele é um cara que realmente, assim, o background dele, assim, vai ser muito explorado mais pra frente na série, porque tem toda uma questão que ele foi pra guerra, tem um lance da morte do irmão dele, coisas que eu sei já, mas não sei, que não vi, né?
Sabe, mas não sabe, né?
Sei, mas não sei, né? Essa é a parada.
É.
Então vai aprofundar, mas ele já foi bastante aprofundado já, né? Até onde a gente tá.
É interessante, porque os pais não tiveram muitos flashbacks até
flashback,
agora, né?
Aí, flashback no flashback, maluco, é isso aí.
Bom, se o médico já teve... O médico, o bombeiro...
O bombeiro.
Que resgatou o Randall, o gato.
O gato. Eu fico meio indignado mesmo, cara, com esse lance do gato, velho. Porque, assim, caralho, é tipo... Eu sinto que é... Caralho, que desperdício de tempo, cara.
Não, com certeza vai ter flashback disso tudo.
Vai.
Então, no, tiveram poucos do pai e da mãe. Então, talvez eles sejam mais difíceis de selecionar, agora que eu fico pensando. Porque você não vê a origem mesmo, né?
É.
O Batman origem deles.
É, o Batman origens dele, né? É, a gente só viu depois, o Begins.
É, pode crer. A gente já vê, já é Joker, né? É um monte de Joker. São três Jokers que eles pariram.
E, sabe uma coisa que eu fiquei de falar e eu esqueci, cara? Que tem uma cena que... Dos três irmãos juntos, que eles estão falando sobre Boyhood.
Ah.
E eu, assim, eu, pô, tipo assim, eu, pessoas que andam em trios, e isso é um, trios é uma formação de amigos muito comum.
Muito.
Cara, eu tenho a impressão que todos eles seguem essa mesma ideia, que um fala, o Randall fala, eu gostei de Boyhood. Aí a Kate fala, eu...
Odiei.
Eu odiei. E o terceiro, eu nem vi. Cara, isso aí representa... O meu trio lá de infância de amigos representa demais, tá? Demais mesmo.
É. Bom, eu acho que também. Eu não sei, mas é bem isso, né? Existem três tipos de pessoas. Pessoas que gostam de Boyhood, que detestam, ou que não...
Não viram. Não se deu nenhum trabalho.
Super.
Enfim, é, o Jack, cara. Olha só, o Jack, ele tem uma parada, assim. O defeito dele é que ele é alcoólatra. E o defeito dele é que ele foi buscar a porra da fita, a fita VHS.
Cara, é muito emocionado. O defeito dele é ser muito emocionado, entendeu?
Não,
se ele fosse uma pessoa... Não, se ele fosse uma pessoa prática, ele pensaria, eu vou tirar minha família daqui. E daí vou, tipo assim, agradecer a Deus que a gente tá junto. Ao invés de sair recolhendo fita cassete, entendeu? Porra.
É, cara. E tem uma parada, assim. Ele é uma pessoa, às vezes, um pouco positiva demais, né? Isso é um pouco irritante. Tem até uma cena que com o filho dele, quando o filho dele quebra o joelho, no passado. E que aí ele fala assim, ele fala pra uma coisa do pai, assim, eu só quero reclamar só, sabe? Eu só quero ficar, tipo assim, mal-humorado num canto por um tempo.
É, eu acho que você ilustrou por que o Kevin é insuportável.
É, sim. Sim, mas eu quero dizer que nem todo momento todo mundo quer ouvir só um trilhão de elogios.
É, não, assim. Existe...
Elogio demais, às vezes, parece vazio, sabe qual
é? Não, não é elogio também demais. É, eu acho que é...
Positividade
tóxica. Isso
positividade
existe.
Positividade tóxica.
Não, isso existe, real. Isso existe. É. Lógico que existe.
É, deve existir.
Mas é aquela parada... É aquela pessoa que vira pra alguém... Não, você não precisa... Você não tem depressão. É só você pensar o que te faz feliz. Entendeu?
Ah, sim. Você tem que concentrar sua energia em algo que te faça
faz
feliz.
E daí você fica assim, mas... Então,
caramba,
não existe
será que
essa coisa.
Ele tem uma energia meio coaching?
Então,
tá,
mas então, o meu ponto é que eu não acho que ele tenha essa energia, até onde eu vi.
Não,
ele
não parece.
Ele não tem a positividade tóxica. Ele é um maluco que tenta resolver problemas.
Sim, ele vê um problema e quer resolver.
É.
Né?
Então é aquela coisa, não, seu joelho é isso, então é isso que a gente tem que fazer, você tem que pensar em outras coisas, parará, parará. É um maluco que quer resolver problemas.
Sim.
E não necessariamente que é só muito positivo demais, eu não acho.
Não,
isso.
É verdade. É verdade, sim. Cara, ele é um personagem, assim, realmente difícil de não gostar. É difícil de alguém, deve ser bem improvável que alguém goste dessa série e não goste do personagem dele.
É, eu não compreendo, não.
Então, porque você perdeu a morte, tipo assim, você tá, pô, fica puto, né? Vai adiantar, né?
É, assim, é sobre como ele é perfeito. E eles falam isso o tempo todo. Não, isso com certeza vai mudar no futuro, né? Exatamente porque eles falam isso o tempo todo.
É, porque é importante, principalmente pra Kate, que ela entenda que o pai dela não é perfeito. Sabe? É, tipo, por exemplo, a mãe, ela viveu mais... Ela tem a ideia de que o pai é entre aspas, perfeito. Mas ela tem a ideia de que eu prefiro me lembrar mais dele assim, mas eu não esqueço das coisas que eu fiz.
Não, tanto talvez ela tenha esquecido, sim.
Tanto que ela seguiu em frente, pô. Né? Em algum determinado momento ela segue em frente.
É, coisa que a filha não faz, né?
É, coisa que a filha não faz, sabe? E parece nem cogitar isso, sabe? Caraca, as cinzas do pai dela tá na sala dela.
É, doente.
Isso é bizarro, porra.
Terapia.
É, pesada, tem que fazer terapia pesada. Mas é importante pra ela entender que o pai dela era um cara normal, pô. Sabe, é um cara normal. Os pais são pessoas normais, pô.
Sim.
Sabe, não é perfeito. Seu pai era uma pessoa normal. E isso faz parte da tipo, se livrar desse trauma é também entender isso.
Uhum.
E que entender, lidar com o luto, aquelas coisas todas, né? Que tem que fazer. Então, Ele falava em alguns momentos que ele tentava ser perfeito. Ele falava, ele era uma pretensão dele. Você não acha, não?
É. Então, mas é o que é interessante, é porque o maluco não parece que ele necessariamente se esforça, né? É isso que eu acho.
É isso que é a parada, né?
É isso que eu acho.
Que é o lance que a mãe falou isso, né?
Que é estranho, é difícil de entender esse personagem, porque na verdade as coisas não parecem vir com esforço algum pra ele.
É. Principalmente ser pai, né? A parte que envolve paternidade.
Cara, é, a única coisa que parece que tem um certo esforço é realmente a parada, o lance do alcoolismo. E mesmo assim, ele parece estar lidando super bem com isso, sabe? Ah, vou rezar aqui. Daí o maluco vai lá e reza, sabe?
É, ele tem um esforço, né? Ele é uma pessoa muito forte, né, também.
É, mas ainda assim não parece... É, acho que... Tá, engraçado, talvez ele não tenha... Agora que eu tô falando sobre ele, eu não sei selecionar ele pra lugar nenhum. Porque talvez ele não tenha sido particularmente aprofundado de verdade, sabe?
É mesmo? Você acha isso?
Por que que até ele tá onde fazendo... eu vi.
Por que ele tá fazendo tudo isso, né?
É, porque... É, não, eu
ele
sei...
Ele tem uma questão do pai dele, que o pai dele era alcoólatra. E a mãe... Pô, isso tá aí. Isso aí eu me coloquei... Tipo assim... Não, eu me coloquei no lugar dele. Parece que eu passei por isso. Não passei, gente. Não passei, de modo algum. De modo algum mesmo. Mas tem aquela cena que a mãe fala, não seja igual a ele. Uhum. É que eu pensei assim, caraca, imagine se minha mãe fala uma parada dessa pra mim. Pô, eu acho que em mim isso ia bater muito forte, mano.
É, não, você é muito emocionado, não? Ia bater forte em você, sim.
Eu sou muito emocionado.
Você é assim. Mas... É... Não, é, mas no final das contas, esse é todo o background que a gente tem, né? E no momento que precisou, ele foi lá... E pediu ajuda pro pai e mentiu e não sei o que, não sei o que, pra não ter que colocar a mãe.
Não,
pra ela não ter
pra
que.
Pra ele não poder conhecer a esposa. Ele não queria que ele conhecesse.
Não, eu sei, mas é porque a mãe. Eles precisavam de dinheiro pra alguma coisa, ele pediu dinheiro emprestado pro pai.
Era pra poder comprar uma casa maior.
Sim.
Porque
mas
ficou
é pra,
grávida.
Mas pra ela não ter que pedir ajuda pra mãe.
É, acho que foi uma parada dessa.
Foi pra isso. Então, ele realmente é muito perfeito. Ele é um pouco, sim.
Ele é lufa-lufa, né?
É, eu diria que sim, né? Não
porque
tem como
tudo
colocar
é
em outro lugar.
Tá aí, uma parada que ele com certeza não é egoísta.
Não, não é.
É, então assim, eu acho que ele é lufa-lufa.
Sim.
É o meu voto.
Sim, o meu também.
Mais alguém?
Não, já deu. Tem que acabar com ele
todos.
Também.
É, não, pra nosso protagonista, eu acho que ele talvez sim vai fazer falta a gente não ter assistido as próximas temporadas e conversando agora que a gente percebeu isso, na verdade.
É
interessante, assim, que a gente sabe que vai ter. A gente já começou a mostrar o lance do Vietnã e tudo
sim,
mais.
Sim, talvez seja... É. Bom, se a gente mudar de ideia...
Inclusive, foi assim que me convenceram, né? Falaram pra mim. Tem umas cenas do Vietnã muito fodas. Aí eu assim, é mesmo?
Nossa.
Aí o... Enfim, esse é o Café Seletor dessa semana. Café Seletor número 198. Sobre É Nós.
É Nós.
É Nós.
É
Nós. E o... É, como a gente já falou já antes, siga a gente nas redes sociais, aquela coisa toda, você sabe o script todo. Então, mal feito.
Feito.